Olá, pessoal! Esse é mais um programa falando sobre reconfiguração dos meios de comunicação. E hoje nós trouxemos um convidado especial para falar sobre o assunto e dar dicas a vocês, ouvintes, estudantes e profissionais da área da comunicação. Márcio Fabiano, é um prazer tê-lo você aqui.
Olá, o prazer é todo meu. Que bom que eu estou aqui de volta batendo esse papo com vocês. Adoro.
Mas, Fabiano, para iniciar, eu queria que você falasse um pouco para a gente, explicasse sobre o meio que você está atualmente, que é o podcast, participando do O Historiante, né?
Então, Amanda, Eric e Maria Luísa, eu adoro participar do Historiante. Foi um convite que eu recebi do professor Pablo. Nós somos quatro. Eu, os professores Pablo, Kleber e Lídia. E é uma delícia, porque de repente eu fiquei famoso, mais famoso do que vocês, porque a gente tem ouvintes, seguidores no Brasil todo. E eu nunca tinha participado de uma experiência, por exemplo, de você chegar e responder uma pergunta de alguém que é do Paraná, uma pessoa que é do interior de São Paulo, alguém que é lá do Norte. E é uma delícia, eu não tenho outra palavra para descrever. O Historiante tem sido bastante enriquecedor para nós, para mim como profissional, primeiro porque eu já gostava de ler, de me atualizar, agora eu tenho que ficar bastante bem informado. Quando você faz um programa cuja intenção é levar argumentos, levar fatos históricos, levar informações precisas para que alunos possam se desenvolver melhor nas provas do Enem ou em qualquer outra prova para serem aceitos, inscritos numa universidade, é uma responsabilidade muito grande. Eu me divirto muito, inclusive quando alguém faz uma pergunta lá escabrosa ou tem um comentário lá terrível. A gente percebe como é que as pessoas estão pensando hoje em dia. É muito legal.
E quando você disse que aceitou, foi um convite, né? E quando você aceitou, você chegou a pensar em, tipo, por que não no rádio e por que um podcast?
Pensei sim, porque eu já fiz programa de rádio. Eu adoro rádio. Acho que o rádio, todo mundo... Vocês já sabem, né? Aquela história, todo mundo dizia que o rádio ia morrer. Quando a televisão foi inaugurada no Brasil, o rádio não morreu. O rádio está se reinventando. Nós, no interior, principalmente, o rádio, você tem que pensar, vocês que estão estudando publicidade, vocês têm que pensar que é uma mídia que atinge, no nosso caso, por exemplo, os distritos, as fazendas, as roças. Não é? Ainda há muitos ouvintes de rádio. A minha mãe é uma ouvinte de rádio. Evidentemente, o rádio tem um desafio, né? Quando eu falo da minha mãe, eu falo de uma senhora de 70 anos. Então, o rádio tem um público mais maduro. Ele precisa resolver como é que ele vai conquistar vocês, por exemplo. Mas vocês já não são de rádio. Vocês já são as rainhas do podcast, não é verdade?
Isso aí.
Então, tenho certeza que ele vai, como veículo, ele vai encontrar seu caminho, precisa estar bastante atualizado. Eu acho que o que faz o rádio, um diferencial do rádio são os radialistas, são aqueles profissionais de comunicação cujo trabalho, cuja informação, cuja maneira de se relacionar com seus ouvintes fazem com que eles se tornem, vamos dizer assim, o atrativo para aquele programa, entendeu? É nesse sentido. Por exemplo, você tem em Juazeiro Petrolina, vários radialistas, Denevaldo Alves, Geraldo José, várias pessoas, né, que continuam fazendo programas de rádio e que, depois que se firmaram, que se consolidaram como profissionais, são profissionais respeitados, que a gente sabe que a gente pode confiar nas fontes de informações, aí eles agora estão partindo para essas outras mídias, né? Podcasts, redes sociais e tudo mais. Talvez, Amanda e meninas, a grande alegria nossa de comunicação, eu não tenho medo nenhum. Embora eu seja mais velho do que vocês todos, eu não tenho medo nenhum do que está acontecendo na nossa profissão. Eu acho isso enriquecedor, porque eu sei fazer um spot de rádio. Eu estou, nesse momento, aprendendo a fazer podcast. Olha que eu estou há um ano. O professor Pablo é bem mais esperto, sabido do que eu nisso. Então, são oportunidades. A gente tem mais é que abraçar e buscar entender.
E quais foram as diferenças que você encontrou quando entrou no meio do podcast em relação à abordagem do podcast para o rádio?
Eu acho que a diferença é que com o podcast você faz um trabalho mais elaborado, com, por exemplo, a gente define o tema 2-3 dias antes, e aí eu sempre vou pesquisar. Então, como nós somos 4, a gente tem no nosso WhatsApp, a gente diz o que é que nós vamos falar na próxima semana. Da última vez que eu indiquei um tema, eu enviei um vídeo que eu recebi do Chile, de jornalistas lá do Chile falando, jornalistas pedindo que a mídia da América Latina e do mundo todo refletisse e fizesse uma abordagem mais séria sobre o que está acontecendo no Chile. Todos nós sabemos que o Chile está passando por uma convulsão social. Aí, a partir daí, esse tema foi aceito pelos colegas e você começa a estudar, você tem que pesquisar um pouco sobre a história do Chile. Obviamente, você precisa ler para saber o que é que está acontecendo no Chile nesse momento. Então, um podcast, você tem essa oportunidade de você elaborar um pouco mais. O podcast, a vantagem do podcast é que você ouve na hora que você quiser, no seu smartphone, da maneira que você quiser, você ouve, para, você pode utilizá-lo de diversas maneiras, né? Alguns programas de rádio já estão sendo gravados, outros ainda não, né? Tem programas na rádio que são ao vivo, que se você não ouviu, não ouve mais. Então, eu acho que a grande vantagem do podcast é essa perenidade, ele ser mais perene no tempo, né? Ele fica ali arquivado, gravado para você ouvir quando você bem quiser. Repare que agora o Jornal da Globo, né, ele grava, os apresentadores do Jornal da Globo, na Rede Globo, eles sempre estão fazendo uma chamada dizendo: no podcast de amanhã nós vamos tratar sobre o meio ambiente, nós vamos tratar sobre a questão do Chile, nós vamos tratar sobre a reforma da Previdência. Então, as coisas estão começando a convergir, né?
E não só o rádio teve essa reconfiguração para vir o podcast, como também a TV está agora presente na web, né? Quais as dicas que você poderia estar dando para a gente que é da área dos publicitários, jornalistas também, todo o pessoal da área da comunicação? Como inovar, sabe? Aproveitar essa oportunidade.
Eu acho que seria muita soberba eu dar uma dica. Não tenho tanta expertise para dar uma dica sobre isso. Mas o que eu poderia dar para... o que eu poderia indicar para quem está começando, para quem está estudando, a principal dica é: conheça a história do veículo. Então, não tem como você querer fazer televisão sem saber como foi a história da televisão. E a história da televisão no Brasil é muito rica. Nós começamos nos anos 50. Então, a gente precisa, como estudante, saber o que foi a TV Tupi. A gente precisa saber o que foi a TV Manchete. A gente precisa saber como foi esse início, os tempos dourados da televisão brasileira. Como foi que isso chegou a nós? A gente precisa entender que todos esses equipamentos, essa tecnologia veio dos Estados Unidos. A gente precisa entender como, por exemplo, a Rede Globo, que é a maior, como ela se consolidou, né? O que é que tem por trás dela, todo esse profissionalismo. A gente não, eu acho que o grande pecado é você: não, eu sou jovem, eu tô saindo agora da faculdade de publicidade, eu não preciso saber dessas coisas porque eu já domino podcast, eu já domino as tecnologias. Isso é um erro, isso é um grande equívoco, não é? Porque você precisa entender aquilo, você não pode desprezar, certo? Determinado conhecimento, determinada história. A partir do momento que você entende, que você domina, não é que você vai utilizar aquilo, mas você precisa saber: olha, no passado foi assim, no presente é assim, e a diferença entre gravar um programa de televisão e gravar esse programa de televisão também para as mídias digitais, com outras convergências, essa diferença eu preciso dominar para poder ter a certeza de que estou fazendo algo legal.
Até porque isso é a tal da reconfiguração, né? É a mudança de certos hábitos, né? Para que as pessoas possam continuar tendo esses hábitos, no caso de falar, né, em um áudio e outras pessoas ouvirem. E essa reconfiguração é basicamente isso, é do rádio para o podcast, mas que ainda assim não vai perder um valor. Nenhum outro vai tirar o valor um do outro, né? E eu queria te perguntar sobre o que é que você acha das pessoas que têm essa dificuldade de se reconfigurar, né? De passar para as mídias, ou até mesmo as pessoas que também têm esse preconceito, né, de se atualizar, entre aspas, ou de tentar outros meios, né?
Bom, eu vou ser muito sincero, Érica. Quem está com medo vai se perder, vai ficar para trás, não é? Então, eu vou falar da minha experiência. Eu estou com 20... Deixa eu fazer as contas. Eu estou com 26 anos de formado. 26 anos, exatamente. Eu me formei com 22, eu estou com 48. E a minha geração, a geração dos meus colegas que se formaram comigo na Universidade Federal de Pernambuco, uma turma de publicidade e propaganda, tal qual a de vocês, a gente sempre achava assim, a gente saiu da faculdade, todo mundo, bom, agora todo mundo seguiu o seu caminho, e a gente tinha uma, isso era nos anos 90, então a gente tinha uma ideia, vamos todo mundo trabalhar em agência, ou vamos trabalhar em veículo, ou quem sabe vamos trabalhar em comunicação, em algum cargo de comunicação e de marketing, numa indústria, né, numa empresa prestadora de serviço, uma indústria, o que quer que fosse. Com 20 anos depois, vai estar todo mundo rico, vai estar todo mundo com a vida garantida. Bom, alguns, muito poucos, ficaram ricos. Os outros estão como eu e como os outros, estão batalhando, não é? Estão bem, eu, graças a Deus, estou bem. Mas a gente teve que se reinventar. Porque 20, 25 anos atrás, quando você começava a sua carreira, você era iniciante, né? Você ia ser, como eu fui, redator júnior em agência de propaganda, depois fui trabalhar em rádio, depois fui em televisão, depois fui trabalhar em assessoria, essas coisas todas. Aí você vai fazendo sua carreira, né? 10 anos depois você já está conhecido, 15 anos depois você já está consolidado. Tem uma linha do tempo natural para quando você exerce sua profissão com seriedade. Né? Só que aí chegaram as novas tecnologias, chegaram todas essas novas oportunidades e a gente, opa, e aí? O que foi que eu fiz para responder a você? Eu disse, se eu não me adaptar, se eu não participar disso aí, eu vou ficar para trás. Não é? Não significa, Érica, que eu, por exemplo, que eu fosse ficar desempregado ou que naturalmente eu iria ficar sem ter o que fazer, mas eu iria ficar sempre no delay. Sempre assim, olha, ele sabe fazer isso, mas não sabe fazer aquilo. Ele domina isso, mas não domina aquilo outro. Primeiro me associei com três ex-alunos aqui da FAGE. Nós fizemos um trabalho durante um ano, prestando serviço para uma atividade do governo, da prefeitura, e foi maravilhoso, porque foi a primeira vez que eu pude participar de perto de planejamento com redes sociais, não é? E agora eu estou voltando novamente ao mercado, me associando, não posso falar ainda, porque a gente vai fechar, inclusive, eu acho que é segunda-feira, no café. Eu estou voltando à iniciativa privada de uma outra configuração. Né? Nós vamos fazer uma sociedade aí para começar a atender alguns clientes. É um cara com quem eu já trabalhei aqui no mercado. E estamos de volta. Quer dizer, eu agora estou cada vez estudando mais essa questão de mídia digital. Não que necessariamente eu vá ser um especialista nisso, mas eu preciso. Pronto, vou ser bem claro. Terça-feira. Às 9 da manhã, nós tivemos uma reunião com um cliente. Então, eu precisava explicar o que era para um cliente. Esses clientes também são da minha faixa etária, um pouco mais velhos. Eu precisava explicar para ele o porquê daquele planejamento que a gente havia preparado em redes sociais. Qual era o conceito, como seria, quais seriam as características. Foi a primeira vez que eu estava absolutamente seguro de oferecer isso. Deu para entender? Então, quer dizer, se eu não entro na onda me leva. Aí eu morro na praia.
Com certeza.
Uma pergunta agora como estudante de publicidade. Nós estamos na era da conectividade, então por isso que as pessoas estão buscando por esses meios de reconfiguração, de ter uma informação, credibilidade e agilidade. Então, eu vejo muitos amigos meus dizendo que não escuta rádio por conta do tempo de anúncios que tem. Não tem paciência de escutar. Então, você, como publicitário e, né, participante de um podcast, de um programa de podcast, qual a dica que você diz para a gente poder aproveitar para anunciar algo dentro do podcast sem que essas pessoas fiquem insatisfeitas, sem desagradar elas.
Bom, antes de responder sobre o podcast, eu quero dizer, bom, se seus amigos forem publicitários, eles estão completamente equivocados. A gente não tem para onde correr, a gente tem que sair na rua, lendo outdoor, lendo cartaz, e tem que ouvir. Uhum. Inclusive, quando eu ouço rádio, eu ouço a parte do... Óbvio, minha gente, eu preciso saber como é que o Torra Torra faz um spot, como é que a Master Magazine... Pode falar os nomes?
Pode.
Como é que a... Então, vá. Eu preciso saber como é que o Torra Torra com a Master Magazine, como é que o House Beer estão fazendo os spots. Eles estão criando jingles, eles estão fazendo locutores, voz feminina, voz masculina. Como é que eles estão, não é? Tentando fazer com que a gente fique preso ali naquele intervalo comercial. Em relação ao podcast, também é uma novidade para mim. O que é que a gente tem buscado fazer? Talvez, eu acho que no podcast o que você precisa é gerar um conteúdo que pode ter o apoio de uma empresa, de uma marca, e você tentar fazer com que isso entre no conteúdo, nessa gravação do podcast, da maneira mais sutil possível. Agora, naturalmente, esclarecendo, quer dizer, o ouvinte vai entender que aquilo dali é um merchan, que aquilo dali é uma ação de marketing, certo? Isso daí não tem problema nenhum, desde que esteja bem claro. Talvez o desafio seja fazer isso com mais sutileza, com mais criatividade e sem tanta agressividade, sem tanto dizer, olha, a gente precisa parar agora. Claro que eu estou exagerando, né? A gente precisa parar agora para poder falar do café não sei das quantas. Não é isso, não. Mas não sei, talvez você crie na hora, se você conseguir um patrocínio de uma marca de café, talvez você faça um podcast só sobre café e dizer, nós estamos contando a marca do café, porque o café tal é mais gostoso e tudo mais, e a história do café. Com café você faz 1.500 podcasts, né?
É isso aí, pessoal. Ficou interessado em saber mais sobre o assunto? Fique ligado no próximo programa.